para falar sobre isso, a gente conversa agora com Felipe Rabelo, ele que é especialista em finanças e investimentos. Felipe, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã, tudo bem?
Bom dia.
Felipe, para muita gente o ano só começa, enfim, depois que termina o carnaval. Qual deve ser o primeiro passo para organizar de fato a vida financeira?
Perfeito. Aproveitar, né, esse início de ano, depois pós-carnaval, a gente sabe que só começa depois do carnaval de fato. Para organizar a finança, eu utilizo aqui em casa, né, um modelo muito mais simplificado de uma planilha de controle de gastos. É importante para as famílias fazerem esse controle mensalmente. Então, pegue suas despesas e suas receitas. Quando a gente fala principalmente nas despesas, é importante colocar suas despesas fixas. Então, gastos, por exemplo, como aluguel, parcela de imóvel, escola do filho, né? Então, coloque essas despesas fixas. Nessa planilha também, coloque as suas despesas variáveis, né? Principalmente, que ali é o grande vilão das famílias, né? Do consumo. Então, determine, por exemplo, no cartão de crédito um limite onde você vai gastar mensalmente, né? E aí faça esse controle semanalmente, porque aí você vai conseguir, ao final do mês, ter uma conta superavitária, né? Vai conseguir poupar aí no final de cada mês e ter um ano de 2026 muito melhor.
Muita gente já começa o ano com dívidas, né? A gente sabe que janeiro é um ano que tem muitas coisas a se pagar, né? E acaba se endividando, deixando aí uma boa parte do cartão comprometido, né? Começando já com dívidas de cartão e empréstimos, por exemplo. O que você prioriza pagar? Pagar as dívidas ou guardar dinheiro?
Rita, muito simples. Pague suas dívidas, tá? Como você disse, cartão de crédito, cheque especial principalmente, você tem uma taxa de juros muito alta, taxa de juros aí mensal acima de 12% ao mês em muitos casos. Então, a gente não tem nenhum tipo de investimento com esse retorno, né? Então, se a gente pegar aí, por exemplo, Tesouro Direto, que paga um pouco mais do que 1% ao mês, então não faz nenhum sentido você deixar de pagar essas dívidas, tá? E aí, se possível, busque uma linha de crédito mais barata para fazer isso, né? Por exemplo, consignado, né? Outro crédito que você possa ter uma taxa menor para quitar essa dívida maior, tá? Mas sempre pague a dívida antes.
E qual é a importância de criar uma reserva de emergência e quanto seria essa reserva ideal para cada família?
Olha, Rita, não existe um padrão, tá? Mas é muito importante criar uma reserva de emergência. Infelizmente, o brasileiro ele não tem esse hábito, né? Ontem até saiu um dado do Banco Central com relação à inadimplência das famílias no Brasil, né? Batendo aí quase 49%, então muito alto, recorde em 9 anos. Crie esse hábito de ter essa reserva. Eu acredito que pelo menos 6 meses da sua renda mensal é importante para uma reserva de liquidez. Então, escolha, por exemplo, também investimentos que te tragam essa liquidez, né, de você utilizar esse dinheiro rápido numa necessidade, numa emergência. Tá? Mas eu acho que 6 meses é mais do que o suficiente.
As caixinhas são uma boa opção para guardar o dinheiro?
Com certeza, é uma excelente opção para começar, né, a poupar. Você consegue ali terminar planos, né, de uma viagem, de curto prazo, médio prazo, longo prazo, tá? Mas é um excelente... Hoje os bancos, né, você tem muito aplicativo para fazer isso automatizado para ti, né? Então, eu vejo como uma excelente possibilidade.
Olha, que legal. E para quem está aí hoje com cartão aí super, super endividado, vários cartões, a gente não só tem um, tem vários, né? Como fazer? Sim. Você acha que parcelar a dívida é uma boa? Do cartão de crédito?
Tem que sempre... Depende, tá? É bom sempre analisar com o banco. Então, o banco pode te dar uma possibilidade, mas o parcelamento, ele vai te dar um juros menor do que o do rotativo do cartão. Hoje, se você fica mais de um mês até no rotativo, o banco já faz isso automaticamente. Eu acho que um bom exemplo é você tentar diminuir também o limite de crédito desses cartões para não entrar em uma nova dívida, tá? E aí, sempre observar se você tem uma outra linha de crédito mais barata até do que o parcelamento do próprio cartão. E aí, se tiver, fazer esse empréstimo para isso. nunca faça um empréstimo para consumo, sempre para diminuir uma taxa de juros mais alta.
Entendi. E para quem tem vários cartões de crédito, o ideal é ficar apenas com um mesmo?
Rita, sim, se você não tem um controle, né, fique só com o cartão. É o ideal, por exemplo, se você for num centro de compras, num shopping, leve o dinheiro, leve em dinheiro, né, não leve o cartão. Né, sempre pensar antecipadamente se você precisa de fato daquela compra, né, porque aí você vai ter maior controle dentro desse cartão. Mas para quem não tem esse controle, um cartão é excelente.
Facilita muito, né? Por exemplo, eu adotei ficar só com o cartão no ano de 2026, porque senão você não consegue administrar, você se perde, você tem que ser muito organizado para ter vários cartões, né? Ser muito disciplinado para você poder administrar mais de um cartão, né? Então, o ideal é ter apenas um cartão de crédito, tem um limite bom ali e só usar quando realmente for necessário.
Dentro daquele limite determinado do meio do cartão, porque muitas vezes o que acontece? O seu limite do cartão de crédito, ele é maior do que a sua renda, e aí que o brasileiro, né, se embola usando o limite do cartão como se fosse a renda e usando também o cheque especial, que é muito perigoso, né, usar o cheque especial como uma renda extra, né? Então isso é o grande perigo que faz as famílias se endividarem, você usar mais do que pode ali no cartão. Então, determine o limite, tenha só um cartão se você não tem esse controle, com certeza.
Felipe, inclusive, muita gente fica num ciclo vicioso, né? Você recebe, paga as contas fixas, as dívidas, o cartão fica zerado e volta a utilizar o cartão para se manter ali ao longo do mês. Esse é um comportamento difícil de cortar, não é isso?
É aquele ciclo vicioso que eu falei, né? Utilizar o limite como parte da sua renda, né? Isso é perigosíssimo, sim. Então, para quem quer sair desse ciclo, é importante fazer esse exercício, né, de olhar suas contas mês a mês, né? Determinar esse limite, tá? E não utilizar, né? Se for preciso, deixar o cartão em casa mais tempo. Então, tem exercícios que você consegue ter aí uma maior responsabilidade no seu dinheiro, tá? Então, deixar o cartão, por exemplo, em casa é uma boa possibilidade mesmo.
Vou já tirar o meu da minha bolsa, viu? Porque se você andar realmente com o cartão, você fica confiado, né? Ah, eu tô com o meu cartão, qualquer coisa eu posso usá-lo. Então, e aí quando chega quando a conta fecha, não bate, então complica mesmo. E o que as
pessoas... outra coisa é justamente que muita gente também faz compras parceladas no cartão, achando que é só uma comprinha, né? Ah, vou parcelar porque cabe no meu orçamento. E aí, no final do mês, essa comprinha junto com outra série de outras compras, você tem ali uma bola de neve, né? Então, muito maior que a sua renda. Então, ter cuidado com essas comprinhas parceladas, desde o cafezinho, você anotar numa planilha, num caderninho, num aplicativo, ter esse controle de fato.
Então, Felipe, vamos lá, fazer um exercício prático aqui. Você que está ouvindo a CBN Amazônia, né, está aí endividado, com dívidas no cartão, você quer organizar as suas finanças, começa a anotar a partir de hoje tudo aquilo que você compra. Desde ir à banquinha, comprar banana, ir ao mercadinho, ir no açougue, né? Então, anota todos os gastos, né? Pega aí um caderno ou uma folha de papel, coloca ali onde você possa ver. Chegou, anota quanto é que deu aquela compra, né? Para você ter uma ideia de quanto você gasta ali no mês com as compras variáveis, não é isso? Contas variáveis.
É isso. Contas variáveis, logicamente, assim, aluguel, né, prestação do imóvel é geralmente a conta mais cara dentro do orçamento familiar, né, o que consome mais, mas contas variáveis com certeza é o grande vilão. A gente tem aí aplicativos, por exemplo, de delivery, consome uma boa parte da nossa renda. Então, ter esse controle, né, anotar tudo e de fato colocar um limite dentro do mês, acho que isso é o mais importante. E aí vai começar a sobrar dinheiro para investir.
Se você pudesse dar 3 conselhos práticos para quem quer terminar 2026 melhor financeiramente do que como começou o ano, quais seriam?
Faça esse controle familiar, né? Eu acho que é importante, principalmente quando a gente fala em casal, do cônjuge não participar. Então, eu acho que é importante, numa dinâmica familiar, sempre os dois participarem, saber aonde está indo o dinheiro, né? É muito importante você ter no detalhe para onde está indo o seu dinheiro, tá? Para quem está com dívida, tente renegociar essa dívida, tente fazer com o banco uma renegociação. E o mais importante, ao terminar de pagar essa dívida, utilize essa parcela, né, como um propulsor para começar a investir. Então, não use essa parcela para você usar como consumo, né? Já paguei meu crédito aqui, estou livre para gastar. Não, pegue esse dinheiro e comece a investir, faça essa reserva de emergência, né? Eu acho que quanto mais você conhece o seu dinheiro, onde você está gastando exatamente, você vai começar a ter essa liberdade financeira e o ano de 2026 vai ser muito mais leve.
E existe algum hábito simples que dá para ser adotado ainda hoje para fazer a diferença durante ao longo do ano, além desses que você já citou?
Sim, eu acho que você pode, se você não tem tanto controle, você pode buscar novas fontes de renda, né, em alguma habilidade especial ou que você tenha, né, ou fazer algum freelance para aumentar a renda familiar. Eu acho que é importante também, se você não consegue cortar gastos agora, renegocie com o banco. Se você não tem um hábito, por exemplo, de poupar, existem ferramentas como o consórcio que pode te garantir aí um sonho, né, de uma casa própria ou de um carro com juros muito menor, por exemplo, do que o do financiamento, e que vai te fazer ter essa, né, mensalmente colocar o dinheiro ali, tá? Então, busque falar com um assessor, né, de investimento ou com um especialista em finanças se você não tem essa habilidade, né, mas busque sair do endividamento em 2026 e principalmente juntar dinheiro em 2026.
Felipe, nós agradecemos a sua participação aqui hoje falando com a gente sobre finanças, como organizar aí melhor as suas finanças para que em 2026 seja um ano mais leve, tranquilo, porque a gente sabe que dívida é um negócio que dá dor de cabeça, né? Ninguém fica em paz com dívidas. Então, para ter um ano mais tranquilo...
Ninguém dorme bem, né, Rita?
Ninguém dorme bem, travesseiro fica pesado. Então, se você está com dívida, endividado, você quer ouvir novamente essa entrevista, né, a gente disponibiliza ela no nosso site, CBN Amazônia Rio Branco, né, cbnamazonia.com, você vai lá, acessa Cidades Rio Branco e vai ter acesso a essa entrevista de novo. Inclusive, eu vou disponibilizar o link depois aí para sua assessora, tá bom?
Muito obrigado, Rita. Obrigado, CBN.